muitas palavras.
Páginas de Português, um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, produzido e realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
Uma estrita varanda larga habitada pelas palavras,
para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
Ah, oma! Jordas assim para Santiago dos Cavaleiros, uma mané bica um poder dancha, sem passares nada à tosadeira!
Ah, que vai, não me saias!
Nas jordas antes do primeiro cavaleiro, ainda jordas de ideza!
Nem embre a jorda! Jorda dos Andas Penhas, à estendida à jordada do João Manso! Ai, manada, enquanto não penetrar, quanto maldição, jorda, aleluia, a chaveca não ambrosa e outra coisa!
A que vai na casa do Charol, bem material para não colar de barreiral sem trilhar! Ai, que herdença! E ainda jorda a légua da pova do Ninho! Ah, mas as cabisalvas são de Vila Franca cá do Charal! Que embrosa e cópio da covana a atazanar cabisalvas para o primeiro cavaleiro!
Uma pequena conversa em Mindrico, a língua esquecida. Há um atlas das línguas em risco de extinção e há estudiosos do fenómeno. Centenas nas ilhas do Pacífico ou perdidas noutras ínsulas socioculturais, um pouco por todo o mundo. Como em Portugal, o Mindrico. Fica na região de Santarém e só tem umas centenas de falantes. Ainda se fala o Mindrico nas serras de Aire e de Santo António, que estão administrativamente ligadas a Minde. Calcula-se que não ultrapasse as 150 pessoas. Mas quais as línguas em extinção e sobre o Mindrico, como se autonomizou e agora se esvai? Páginas de Português conversou com Vera Ferreira, responsável pelo Arquivo de Línguas Ameaçadas na Universidade de Londres. Ainda é falado, confirma a investigadora.
De acordo com os registros escritos que eu consultei e que são datados do final do século XVIII, mas temos de ter em conta que eu não estou com isto a dizer que a língua surgiu no final do século XVIII, é apenas os registros escritos, tratava-se de uma língua que foi usada com objetivos comerciais, ou seja, os comerciantes e produtores de mantas de Minde, que eram mantas que começaram a ser conhecidas a partir do século XVI por todo o país, tiveram a necessidade de proteger o negócio quando saíam de Minde para os mercados dos vários territórios portugueses, para comercializar as mantas e poder falar do preço que queriam fazer às mercadorias, então criaram construções linguísticas próprias para poder falar desse negócio. O que acontece é que, ao contrário de outras línguas secretas, ou seja, isso seria um sociolecto, que é uma língua de um grupo socioprofissional, que existem várias no mundo, existem várias em Portugal também, mas estas línguas secretas têm uma duração muito curta. É, enquanto existe um negócio, as línguas permanecem. Quando o negócio ou o propósito para o qual foram criadas deixa de existir, as línguas desaparecem. No entanto, no caso do Mindrico, não foi isso que aconteceu. Então, o que temos é um perpetuar da língua por toda a comunidade mindrica. E estamos a falar, por exemplo, se pensarmos no início do século XIX, a língua mindrica era o meio de comunicação por excelência na vila de Minde. Se juntarmos este propósito, este alargamento de falantes e o alargamento de contextos de utilização, ou seja, perdeu o seu caráter secreto, ao posicionamento geográfico, portanto temos que pensar que Minde é uma vila isolada, completamente isolada geograficamente, agora temos os meios de comunicação e a forma de poder circular, entrar e sair da vila, isso não acontecia se pensarmos no século XVII, século XVI. Então é normal que este posicionamento geográfico, com condicionantes geológicas muito marcantes, que é, por exemplo, temos o Minde está numa depressão fechada entre o Planalto de Santo António e o Planalto de São Mamede, em pleno maciço calcário extremenho, ou seja, estava completamente isolado e, além disso, tinha de um lado da vila, existe aquilo que se chama um polge, que é um lago subterrâneo que cresce, que sobe, quando há períodos de chuva muito intensa. Agora temos estrada a circular, como estava a dizer há pouco, mas isso não acontecia há vários séculos atrás e era muito difícil entrar e sair da vila. Daí a língua se ter mantido até hoje e tem sido. E como é que ela se transmitiu? Os homens vinham dos mercados, onde usavam o Mindrico para as suas vivências diárias, que chegavam a casa e, como o Minde viveu sempre da monoindústria, a indústria têxtil, o que acontece é que eles começavam a falar com as mulheres também em Mindrico. Estas, por sua vez, que ficavam em casa a preparar, a finalizar as mantas, transmitiam depois essa língua aos filhos e assim por diante. Foi sempre uma língua transmitida oralmente. Mas o curioso no meio disto tudo, esta é a hipótese de mais comumente aceita para o surgimento do Mindrico. Em 2015, o CILUS, o Centro Interdisciplinar de Documentação Linguística e Social, publicou o primeiro dicionário de Mindrico, que tem tudo por base uma documentação linguística que foi financiada pela Fundação Volkswagen. Então foram recolhidos dados primários que refletem o uso da língua nas suas vivências cotidianas atualmente e foi elaborado um dicionário. E o curioso é que se a língua de facto surge como um código secreto, não é? Uma linguagem secreta, para uma atividade profissional muito específica, era de esperar que essa língua tivesse bastantes termos para a realidade para a qual tinha sido criada.
E não tinha?
Não, essa é a parte curiosa. É que o que nós temos é, são apenas 5 ou 6 termos para a produção têxtil. Temos sim, de facto, um sistema numérico bastante complexo, um dos mais complexos, porque eu venho da parte da tipologia linguística, em que comparamos diferentes línguas do mundo. E o Mindrico tem, de facto, um dos sistemas mais complexos a nível numérico e aí sim nota-se uma reminiscência desse uso secreto. Por exemplo, para o número 5 existem diferentes lexemas, diferentes palavras. Houve a necessidade de alterar esse lexema à medida que ele poderia vir a ser conhecido pelos clientes. Por outro lado, o vocabulário que é o comum no Mindrico é o vocabulário do dia-a-dia, como comida, bebida, meios de transporte, corpo humano, doenças, fauna e flora, o que é muito característico. Existem termos para determinadas espécies de fauna e flora que não existem em português, só os temos em Mindrico. Isso fez-me refletir um bocadinho acerca da origem do Mindrico, como é que surge esta língua. E se pensarmos que a nível morfossintático, ou seja, a nível gramatical, houve um afastamento enorme em relação ao português, ou seja, o Mindrico tem um sistema gramatical como qualquer outra língua, com características próprias que não têm línguas românicas, apesar do Mindrico ser uma língua românica, ibero-românica, que tem por base o português, muito semelhante às línguas crioulas, ou seja, há uma língua de base, há um substrato que está a interferir com essa língua de base, há uma situação de contacto e surge algo novo. Neste caso, desta bacia extremanha, o que nós temos era uma região moçárabe, estamos a falar de uma região moçárabe. Há reflexos moçárabes na gramática do Mindrico. Há construções gramaticais que nos reportam a um período que pode ser, que é muito anterior àquele período de datação que eu falei no início, apesar de termos de ser muito críticos em relação à datação. Por outro lado, temos ainda a análise etimológica que fizemos às palavras do Mindrico, algumas palavras, não foram todas. Como o Mindrico usa muito metáforas e metonímias para a construção lexical, por exemplo, usam alcunhas ou nomes de localidades para designar os produtos dessas localidades, ou alcunhas de pessoas para designar características próprias dessas pessoas, por exemplo, doença de pele, em Mindrico, diz-se Ana Maria. Isto porque havia uma senhora em Minde que se chamava Ana Maria, que tinha exatamente doença de pele, e esta era a sua particularidade. E então o nome foi adaptado, não para designar o nome, mas sim para designar a doença de pele. Como temos muitos outros, o Mindrico funciona muito assim. Então o que nós fizemos foi uma análise etimológica, e há palavras que nos remetem para o século XI, XII, porque conseguimos ir através dos registros, nem todas, mas algumas delas conseguimos pôr localizar a existência dessas pessoas que deram origem a essas palavras, ou de locais onde eram produzidos determinados produtos que nos remetem ao século XI, XII. Ou seja, é um período em que a comercialização das mantas ainda não existia. Então, uma das hipóteses, que não sei se alguma vez vai ser que conseguiremos comprovar ou não, uma vez que a língua era transmitida oralmente, é, tendo em conta que esta era imaginemos que era uma língua que já se falava naquela região, com influências moçárabes. Essa língua não era conhecida, nem era falada em mais sítio nenhum, a não ser Miradaire e Serra de Santo António, que são uma vila e uma aldeia, que pertenciam administrativamente a Minde. Ou seja, estavam interligadas quer a nível administrativo, quer a nível económico e social. E então, essa língua ter sido usada, que só era falada ali, ter sido usada para fins comerciais. E foi isso que ficou na memória das pessoas. E com as pessoas que nós trabalhamos, que têm agora 90 e 80 anos, o que ficou na memória das pessoas foi o uso da língua como algo secreto. Agora, esta sim, de facto, é uma hipótese, é uma que tem que ser estudada e tem que ser aprofundada, mas o Mindrico é isso mesmo, foi, ao contrário de outras línguas, de outros sociolectos, de outras línguas de grupos socioprofissionais, esta foi uma língua que se perpetuou, e não são muitos os casos no mundo em que temos esta evolução de língua secreta a língua comunitária. E isso é o que marca a diferença do Mindrico.
Vera Ferreira, responsável pelo arquivo de línguas ameaçadas na Universidade de Londres sobre o Mindrico. Língua ainda falada, Vera Ferreira.
O Mindrico atualmente, para termos um bocadinho de uma ideia do que é isto da comunidade falante, nós atualmente estamos a falar de uma comunidade de cerca de 1000 falantes passivos, que são aqueles que entendem a língua, mas não a falam. Por exemplo, tenho um exemplo concreto numa comunicação que acabei num museu local, no Museu da Aguarela Roque Cameiro, em que eu começo a comunicação em Mindrico e tinha na plateia várias pessoas de diferentes idades. Eu coloquei questões em Mindrico e as pessoas responderam-me em português. Ou seja, elas entenderam o que é que eu disse, porém não me conseguiram dar a resposta em Mindrico. Este é o conjunto, este é o mais comum, cerca de 1000 falantes passivos. Depois temos 150 falantes ativos, que misturam o português e o Mindrico na sua fala. Destes 150, existem 23 falantes, infelizmente um faleceu há pouco tempo, e existem 23 falantes fluentes, que a usam tal e qual como nós estamos a usar o português. Nessas famílias de falantes fluentes, a língua continua a ser transmitida, não como uma transmissão ativa, mas ela continua existente, continua presente em mais do que apenas algumas palavras do dia-a-dia. A vantagem é que o Mindrico foi introduzido na escola desde o ano 2011, como disciplina de opção curricular ou como opção de escola, e tem sido ensinado aos grupos etários, aos grupos escolares do primeiro ciclo, entre o segundo e terceiro ano, e ao quinto e ao sétimo ano. E então esse trabalho tem sido feito com a escola e tem trazido frutos. O contrário, porque assim, nós estamos a falar de uma geração, de um grupo de falantes. Os pais destas crianças estão a aprender Mindrico. Nesse grupo de falantes é que temos a maioria de falantes passivos, para os quais a transmissão intergeracional foi interrompida. Ou seja, os avós destas crianças deixaram de avós e bisavós deixaram de transmitir a língua aos pais, aos pais dessas crianças. Mas eles têm conhecimento passivo. O que acontece é quando as crianças chegam a casa por exemplo, em vez de dizerem pão, pedem à mãe cinqueto, ou vão dizer que estão a comer o jantar que vai ser pelota, que é carne. Então, há todo esse conjunto de coisas que está a fazer reavivar a memória passiva desses falantes. E nota-se um processo inverso. Em vez de ser a transmissão de pais para filhos, está a ser um bocadinho de filhos para pais, pelo efeito da escola, obviamente, em todo o processo. Agora, sim, infelizmente a transmissão tem sido interrompida e não continua a ser, não podemos dizer que a língua está ativamente a ser transmitida de geração em geração.
Mas esse ensino nas escolas, existem alunos, há curiosidade por parte dos alunos em empreender o Mindrico?
Ah, sim, sem dúvida. Eu posso-lhe dar o exemplo. Quando eu comecei com o projeto da Fundação Volkswagen, nós começámos, foi o projeto piloto de iniciar a revitalização da língua com aulas em período pós-laboral para adultos e com aulas para crianças fora da escola, porque não tínhamos ainda um enquadramento escolar. E nós tínhamos 150 pessoas, 150 adultos, mais um grupo de cerca de 12 crianças. Ou seja, tudo à sexta-feira, havia muito interesse quer da parte dos adultos, aqueles que tinham conhecimento passivo e alguns ativos, mas com code switching, com mistura de códigos, que queriam aprofundar a fluência da língua. E no caso da escola, nós temos mais de 50 alunos neste momento, o que é excelente, tendo em conta a quantidade, o número de habitantes que a vila tem, não é? Estamos a falar de uma vila de 3.293 habitantes, de acordo com os censos de 2011. Além de ter sido uma vila que teve mais de 8 mil habitantes quando a indústria têxtil estava a florir e a progredir, o que acontece é que a perda de habitantes fez também com que a língua tenha efeitos diretos na língua, óbvio. Mas mesmo assim continuamos a ter cerca de 50 alunos no total, a aprender Mindrico na escola. E há um grande interesse, não só por Mindricos, ou seja, pessoas que tenham já descendência Mindrica, avós e pais que sejam Mindricos, mas também da comunidade migrante, ucraniana, moldava, romena, em aprender a língua e vê-la como meio de integração, o que é bastante curioso.
E como é que foi feita a formação dos professores?
Essa formação foi feita através do Silos também, ou seja, nós tivemos a dar, além de termos criado um material didático para as aulas, para as crianças, todas as aulas, desenvolveu-se um programa de formação de professores, e os dois professores de Mindrico são falantes de Mindrico, uma falante ativa e outra falante semi-ativa, mas que foi adquirindo a fluência nas aulas que o próprio Cidlus ofereceu e depois formação adicional que nós demos para como proceder ao ensino de uma língua minoritária, porque não é a mesma coisa de ensinar uma língua ameaçada com enquadramento local, não é a mesma coisa que ensinar uma segunda língua como inglês ou alemão ou francês. Há vivências comunitárias que os alunos, os próprios alunos associam à língua, há vivências identitárias que os alunos associam à língua que não temos como a língua estrangeira. Então a nossa preocupação foi formar os professores a perder aquele conceito de sala de aula para o ensino do Mindrico e trazer a sala de aula para a comunidade. Eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Por exemplo, em vez de estarem a falar de fruta, imagino que estamos a aprender o vocabulário de comida e interações que impliquem comida. Em vez de estar a levar exemplos de fruta para a sala de aula e ensinar o vocabulário, o que as pessoas fizeram foi trazer os alunos para uma frutaria local, em que eles podem interagir com falantes da língua e aprender o vocabulário da fruta. Ou seja, fazendo de conta que estão a comprar, que estão à frutaria e estão a comprar, fazer uma encomenda de, por exemplo, meio quilo de laranjas. Então estão a aplicar os conhecimentos nas práticas diárias, com a ajuda da própria comunidade. Ou seja, o professor, além de ter a formação didática e ter todo o conhecimento, porque lhe se dá todo o conhecimento a nível gramatical, as diferenças, principalmente acentuar as diferenças entre o português e o mindrico, que são bastantes, mas para um falante, muitas vezes, e aqueles falantes ativos que fazem a mistura entre o português e o mindrico não estão tão conscientes dessas diferenças, esse foi o processo de formação. E depois mudar um bocadinho do conceito de aula, de fazer-lhes a perceber a diferença entre o ensino de uma língua estrangeira e o ensino de uma língua ameaçada em contexto comunitário.
Vera Ferreira, responsável pelo Arquivo de Línguas Ameaçadas da Universidade de Londres, sobre o Mindrico. E como conseguir que fique livre de perigo, Vera Ferreira?
Sendo muito objetiva, numa língua que está neste momento com 24 falantes fluentes e estando ainda num processo de revitalização que tem por objetivo chegar aos 1000 falantes e envolver também simultaneamente a geração mais jovem, está num bom caminho para a revitalização, mas não significa que vá deixar de ser ameaçada. Neste momento o Mindrico continua em vias de extinção, apesar de ter sido feita toda a documentação, o que é ótimo, porque pelo menos permite-nos ter os dados concretos e poder, num caso, como noutras línguas, como já aconteceu em outras línguas, no caso de haver um desaparecimento, reconstruir a língua através das gravações que foram feitas, mas não, é praticamente impossível dizer que o Mindrico, com este processo de revitalização, deixe de estar ameaçado. Isto são processos que podem durar 20, 30 anos. Por exemplo, veja-se o exemplo do País Vasco. O Vasco é uma língua que sofreu um processo de revitalização que dura mais de 30 anos e agora estão a aparecer os primeiros resultados concretos e as primeiras avaliações. E agora sim se podem ter conclusões concretas e alterar os planos de revitalização. Por isso, neste momento ainda é muito prematuro poder dizer se o Mindrico vai deixar de ser ameaçado. E eu costumo dizer sempre, tudo depende sempre da consciência dos falantes. E uma língua, para poder permanecer, não depende do trabalho do linguista, mas sim do empenho da comunidade. Ou seja, tem que ser os próprios falantes a usar a língua para que ela se possa manter. E isso ultrapassa qualquer trabalho de linguista. O nosso objetivo não é revitalizar a língua enquanto linguistas, mas sim falar com a comunidade acerca da importância, mostrar-lhes a importância da língua que têm, da riqueza que têm, mas depois cabe à comunidade, cabe a cada um, a cada falante, decidir qual o passo a dar. E o passo mais importante a dar é continuar a transmitir a língua de geração para geração. Como lhe disse, é muito prematuro tirar conclusões já acerca do estado em que está o Mindrico e fazer uma previsão para o futuro, quando é que vai deixar de estar ameaçado. O que pode acontecer é que, por exemplo, até comece a estar mais ameaçado se a crise na indústria têxtil continuar e se as pessoas tiverem que... Há todo um conjunto de fatores, não é só a transmissão intergeracional que vai manter a língua, há todo um conjunto de fatores que podem fazer a população ter que sair de Mindo, o habitat onde usam essa língua, e terem que se movimentar para outras cidades, para capitais estrangeiras, etc., e em que perdem o contexto de utilização da língua. E então, tudo depende da envolvência económica, social, cultural e, claro, da identidade dos próprios falantes.
E há publicações em Mindrico, ou seja, há livros, há outro tipo de publicações, os órgãos de comunicação social locais utilizam o Mindrico?
É assim, o Jornal de Minde tem sempre, todos os meses, que é um jornal mensal, uma parte dedicada ao Mindrico, desde algumas breves notícias, ou jogos, palavras cruzadas, há sempre alguma referência ao Mindrico no jornal local. Houve uma altura em que havia uma página toda dedicada só ao Mindrico, não é ao Mindrico falar sobre o Mindrico, mas em Mindrico. Depois a TV Minde tem algumas entrevistas e alguns trabalhos também sobre o Mindrico. Foi feita, por exemplo, para as Jornadas Europeias do Património, em 2012, foi feita a primeira curta-metragem em Mindrico, baseada numa história de um autor local também. A história está, foi um livro que foi produzido em português, apesar de ser um português com muita interferência do Mindrico. É um livro de pequenas histórias, e uma dessas histórias foi adaptada então para o cinema, neste caso pelo grupo de teatro amador de Mindo, que se chama Teatro Boca de Sena, que tem duas das falantes ativas mais jovens e que estão a tentar revitalizar o Mindrico através do teatro. Porque a revitalização está a ser feita em várias frentes. A escola é apenas uma delas. Há o teatro, há a música, então tivemos essa pequena curta-metragem em 2012, de uma adaptação de uma história local, que é a literatura local, que foi traduzida para o Mindrico e adaptada completamente para o Mindrico e para o cinema. Depois temos uma banda que já representou o Mindrico no Festival LIT Internacional, que é um festival tipo Eurovisão, mas só para línguas minoritárias na Europa. E eles têm músicas em Mindrico, chamam-se Bandalheira. Depois, a nível de publicações, há sim alguns contos, mas que são coisas esporádicas, que foram saindo no jornal, porque não podemos esquecer que o Mindrico foi sempre mais uma língua transmitida oralmente do que escrita. Ou seja, a escrita é um processo que começa no final, a escrita criativa é um processo que começa no início do século XX e que se tem mantido até hoje, muitas vezes com adaptações do português. Outras vezes, por exemplo, os Bandalheira fizeram um concerto em 2013 no Festival de Bandas de Línguas Ameaçadas, que teve lugar em Minde, em que eles fizeram todo o seu repertório em Mindrico, mas adaptaram músicas como, por exemplo, dos Chutes e Pontapés para o Mindrico, adaptaram músicas de pop rock português conhecido para o Mindrico. Além de terem os seus originais, que foram com originais que representaram o Mindrico no festival, no outro festival que lhe falei há pouco, em 2014, mas há uma preocupação em manter a língua associada a uma parte cultural, sim.
Vera Ferreira, responsável pelo Arquivo de Línguas Ameaçadas da Universidade de Londres, sobre o Mindrico.
Passar mar não seja a dor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem
Voz, uma versão inédita de Amália Rodrigues.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
Gestante Maior, de António Barahona. Orientação. Escrevi milhares de versos para esquecer. Amei algumas mulheres para lembrar. Agora já posso dizer o som em carne viva. A cidade assemelha-se a um acampamento abandonado no deserto. Os nómadas partiram nos seus camelos com provisão de tâmaras e água. Há restos de detritos, sinais de trânsito, folhas arrancadas a revistas pornográficas, ao sabor do vento, por entre pétalas secas. Há resíduos de sítios onde estive contigo, fragmentos de versos de vidro, tudo muito nítido, anotado, vincado a ouro.
António Barahona nasceu em Lisboa a 7 de janeiro de 1939. Passou pela Faculdade de Letras de Lisboa e fez parte do chamado Grupo de Gelo a partir de meados da década de 50. Um grupo de poetas, prosadores, pintores, editores que se tornariam nomes centrais da literatura portuguesa. Herberto Helder, Mário Cesarini, António José Forte, Luís Pacheco, Manuel de Castro, Ernesto Sampaio, Mário Henrique Leiria, entre outros. Numa entrevista a Carlos Vaz Marques, António Barahona afirmava: posso dizer-lhe que até ao momento em que encontrei aquelas pessoas, de uma certa maneira eu estava cego, comecei a ver coisas que não via antes, aprendi coisas determinantes até para o meu comportamento atual. Para mim, isso tem sido um manancial de poesia. Estreou-se com o volume Insónias e Estátuas. Muitos se lhe seguiram. Poemas e Pedras, Capelas Imperfeitas, Impressões Digitais, Sujata, Um Livro Aberto Diante do Espelho, Manhã do Meu Inverno, Rosas Brancas e Vermelhas e A Corça Matinal. Traduziu Bhagavad Gita, poema do Senhor, e viveu em Moçambique. A partir de 1975, passou também a adotar o nome de Mohamed Rashid ao converter-se ao islamismo. António Barahona continua em alta incandescência poética com uma obra que merecia ser reunida. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias, Miguel Van der Kellen e João Carrasco.
Quantas palavras sobre...
Páginas de Português, um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, produzido e realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
Uma estrita varanda larga habitada pelas palavras,
para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa.